estamos recebendo a doutora Viviane Andreata, oncologista clínica. Doutora Viviane, seja bem-vinda, tudo bem? Uma alegria recebê-la aqui mais uma vez.
Alegria é minha de participar, um pouco nervosa.
Mas... fica tranquila.
Vamos lá.
Tá certo. Viviane, você é douradense?
Não.
Não?
De coração agora.
Ah, de coração? Por quê? Faz quanto tempo que está aqui?
Há 13 anos, vai fazer 14 anos já. Eu nasci no Rio Grande do Sul.
Sua formação também foi lá?
Toda ela.
É?
É.
E por que escolheu Dourados para vir trabalhar?
Pois é. Eu recebi uma indicação de um professor da Universidade Federal de Santa Maria para vir para Campo Grande. Cheguei em Campo Grande, vi como as coisas funcionavam lá, não gostei. Pensei, vou ligar para o professor e vou voltar para trás, né? Aí o professor falou, entra na rede aí, na internet, e vê se você se adapta a alguma outra universidade, porque eu queria locais onde existissem universidades. Aí, primeiro que saiu lá, a Universidade do Mato Grosso do Sul, uma regional em Dourados, que estava tentando ser uma universidade federal. Eu falei, eu já estou em Campo Grande, eu vou passar lá. Aí eu fiquei.
Gostou do lugar?
Muito.
Muito, aqui é bom demais, né? E a sua profissão, oncologista clínica, trabalha como? O que que você oferece aos pacientes?
Bom, o que a gente tenta oferecer é a cura. Quando a gente não consegue, a gente alivia. E se a gente não consegue aliviar, a gente tá junto até o final. A minha parte é a parte da quimioterapia, medicamentos, depois que passa do tratamento cirúrgico. Então, a oncologia clínica ela é um dos tripés da oncologia no total, no geral. A oncologia, ela é cirúrgica. Depois, o outro pé é a quimioterapia, ou imunobiológicos, hormonioterapia, que são medicamentos. E o terceiro pé é a radioterapia, né? É sobre essa formação aí que a gente faz os tratamentos.
Muito bem. Hoje, você mandou a pauta sobre vacinas e câncer. Vamos pelo início. O que são as vacinas?
A nossa provocação hoje... é para que as pessoas entendam que vacina é um medicamento biológico que dentro dela tem um patógeno capaz de, ser inoculado na pessoa, capaz de provocar a imunidade dele e ele vai gerar uma memória imunológica contra aquela doença que foi preparada a vacina. Então, uma vacina serve para prevenir uma doença. E não para tratá-la.
Não é mais para cura, não?
Não.
Para prevenir?
Para prevenção.
Sim.
Existe um pesquisador brasileiro que conseguiu provar que existe uma vacina capaz de imunizar a pessoa contra o melanoma. Mas isso ainda é estudo clínico, não tem nada provado e não se indica. Então, a vacina contra o câncer ainda está em estudo.
Então, não existe a vacina que cura o câncer.
Não.
Não existe.
Tá? Infelizmente, certo. Não.
Muito bem. Então, há uma grande confusão com estes termos, né?
É, muita. A gente acaba indicando tratamentos no consultório que... a gente mesmo chama de vacina, mas na verdade é porque elas são da mesma classe da vacina normal que todas as pessoas fazem no início da sua vida, que é o calendário nacional obrigatório de vacinas contra várias doenças, que daí são infecções. A gente acaba indicando alguns medicamentos que também são biológicos, que também são... partes de um tumor, partes de uma célula preparado para combater o câncer. E isso sim é uma terapia. Então, uma vacina é para prevenir uma infecção, que no momento da sua inoculação a gente consegue prevenir aquela doença. O que a gente fala de tratamento dentro da oncologia clínica são os tratamentos dirigidos, que são os imunobiológicos. Esses, sim, provocam a imunidade do paciente contra aquele tipo de câncer. Aí é um tipo de tratamento, mas não é uma vacina propriamente dita.
Mas existe na rede pública ou é só nas redes particulares?
Não. Esse daí não existe ainda na rede pública. O que a gente conseguiu incorporar na rede pública, a muito custo nos últimos 10 anos, foram os anticorpos monoclonais, que não são biológicos, eles são extremamente específicos, mas eles não são parte do tumor. Esses a gente conseguiu, que são contra o HER, que é do câncer de mama, e estão tentando colocar um anticorpo monoclonal, que é anti-VEGF, que é sobre o câncer de intestino. Mas nenhum desses é vacina.
Doutora Viviane, as infecções podem causar câncer e como?
Isso. O que a gente lembra de vacina, tem que lembrar de infecção, né? Então, a vacina, ela é preparada para evitar um tipo de infecção. Quando a gente não se vacina, a gente está exposto àquele determinado tipo de doença. Essa doença, ela não precisa ser tão benigna. Ela desenvolve na gente, por exemplo, a hepatite. Tá? Nós temos três tipos de hepatite. Uma delas é quase benigna. Assim, as mais comuns são três tipos, A, B e C. Depois tem a B, tem aí. Mas a A praticamente é uma doença benigna, vai passar em alguns dias e não existe uma vacina contra a A. A hepatite B, ela desenvolve a hepatite, certo? É um vírus que desenvolve a hepatite, mas ele pode cronificar. Então, ele pode causar um tipo de câncer, que é o hepatocarcinoma. E existe uma vacina contra esse vírus que causa o câncer de fígado. Então, nesse sentido que a vacina tem que ser lembrada, infecção. Então, se eu me vacinei, eu posso não ter a doença, mas eu também posso não ter o câncer. Grande parte dos cânceres de fígado, os hepatocarcinomas, eles vêm das hepatites, que são a B e a C. Se a gente se vacina contra a B, a gente não vai ter o câncer. Tem uma boa chance de não desenvolver o câncer de fígado.
Tá certo. Doutora Viviane, todos os germes podem causar câncer? E se quais são eles?
Não. Os germes, em geral, eles causam infecções. Eles não causam câncer. Tem alguns germes que podem ficar no organismo e causar o câncer. No caso que eu citei, o vírus da hepatite B, ele pode no futuro causar câncer de fígado, o vírus da hepatite, o papilomavírus, que é o HPV, que pode causar o câncer de colo de útero, o vírus do Epstein-Barr, que é muito comum, que é a mononucleose infecciosa, que é muito comum as crianças terem, os adolescentes, que vem com um monte de linfonodos no pescoço, que são os gânglios crescidos, eles podem cronificar e se transformar em linfomas no futuro. Infelizmente, para o Epstein-Barr, a gente não tem vacina. Mas para o HPV, a hepatite, a gente tem vacina.
Tá certo. Agora, algumas pessoas têm mais chance de desenvolver do que a outra o câncer?
Sim. Isso, na verdade, no geral, as pessoas têm mais, algumas pessoas têm mais predisposição ao tumor.
E a hereditariedade existe?
Existe. Eu costumo dizer, nas aulas da universidade, eu costumo dizer o seguinte: não se preocupe com a hereditariedade, porque ela é 5 a 10% de todos os casos.
Baixo, né?
Baixo. 90% dos casos de câncer do mundo não são hereditários. É um somatório do todo. Por exemplo, o HPV, que causa o câncer de colo de útero, que a gente está encerrando janeiro, que é o mês do combate ao câncer do colo do útero, no Brasil, em 2016, ele provocou mais de 500 mil casos, esse vírus, de câncer. E é um vírus que se trata com uma vacina. E ninguém vai transferir isso para os seus filhos. Não é genético, certo? Por exemplo, 80% dos casos de câncer de pulmão, eles são relacionados ao tabagismo. Não são hereditários. Então, eu costumo dizer, não se preocupe com a hereditariedade, que eu me preocupo. Quando algum paciente entra no consultório com um diagnóstico de câncer, a gente faz o histórico familiar ali e já no tratamento desse paciente, a gente já chama a família. Ó, você tem que fazer colonoscopia, você, a sua família, a partir dos 40 anos, tem que fazer colonoscopia. Por quê? A gente identificou alguma coisa naquele paciente que está dizendo que é um histórico familiar, que pode haver uma hereditariedade. Mas, na verdade, a maioria não é.
E alimentação? Tem alguma coisa a ver?
Tudo. Eu acabo dizendo que peixe morre pela boca. E os humanos também. Tem alguns que, além de morrer pela boca, ainda conseguem usar o narguilha, ainda conseguem naquear, ainda conseguem fumar. Então, a gente acaba se colocando numa situação muito ruim. Os humanos, eles têm muita... Nós temos muita interferência na nossa saúde. E o meio ambiente é relação direta com o câncer. Não tem como eu dizer que toda a água que a gente bebe é saudável. Não tem como eu garantir que tudo aquilo que a gente compra no supermercado é saudável. Na verdade, à medida que o tempo passa, a gente tem se focado muito em trabalhar, em aproveitar a vida, em ganhar uns minutinhos aqui, uns minutinhos ali, e acaba ingerindo coisas que não são saudáveis. A gente compra pacotinho de cup noodles, aqueles potinhos que põe só água, já tem lá o macarrão pronto, o molho pronto. Ferve a água 3 minutos, põe lá, fecha e dá para a criança comer.
É muita química?
Muita, muita. Além de tudo, aquele macarrão foi frito. Então, plantaram o trigo, já usaram o que tinha que usar na terra, já usaram o que tinha que usar sobre a planta para não ter as infestações. E ainda... houve a produção, então a gente já manipulou aquilo lá de várias formas. Depois que a gente fez a farinha, fez o macarrão, a gente ainda frita ele e põe com corante, conservante, não sei mais quantos antes, dentro de um potinho, para depois comer. Então, eu acabo dizendo, eu vou no mesmo supermercado que todo mundo. A minha água é a mesma de todo mundo. Eu morro de medo, mas... nós estamos cercados.
Tem coisas que não tem como evitar, né?
Exato. Agora, eu posso evitar fumar.
Muitas.
Eu posso evitar beber. Eu posso fazer um exercício físico. Eu posso evitar usar as vacinas a nosso favor. Cumprir um calendário vacinal adequado. Isso nos deixa... eu posso não ser obeso. Né? Eu posso fazer um monte de coisas que me ajudam. E daquilo que eu não posso fugir, Deus me protege.
Tá certo. Quantos casos de câncer podem ser atribuídos às infecções? A estatística brasileira é igual à mundial e por quê?
Então... a estatística brasileira é muito ruim. No geral, a gente tem mesmo a estatística do INCA, que na verdade é uma estimativa, não é uma coisa muito fidedigna como é nos Estados Unidos, que todo mundo registra tudo. O que a gente sabe? Que, no geral, ao redor do mundo, 20% dos tumores são relacionados a infecções. Aqui a gente tem que lembrar do HIV também. O HIV não tem vacina contra ele, é um vírus, se pega via sexual, transmissão é sexual. A gente, através desse vírus, se fica imunossuprimido. O câncer é um desequilíbrio entre a imunidade da pessoa e aquele determinado órgão. Quando existe imunossupressão, ela é provocadora de novos tumores. Isso leia-se diabetes, que é um tipo de imunossupressão, leia-se pessoas que têm doenças autoimunes. Então, as estatísticas do Brasil, elas não são iguais às mundiais. Então, 20% de todos os tumores ao redor do mundo, eles podem ser atribuídos a infecções que poderiam ter sido evitadas. Mas no Brasil, geralmente, a gente tem pessoas com menos informação e menos campanhas vacinais. Então, a gente tem um pouco mais de frequência de tumores relacionados a infecções.
Por falta de informação?
Por falta de informação.
Isso é grave, né?
E por falta de vacinação.
Também isso, no mercado.
É, esse ano passado, eu estive num pequeno mini-meeting e o colega, que é infectologista, falou assim: vocês têm que entender que o que cura a doença não é a vacina, é a vacinação.
Fazer uma série.
É assim, ó, a vacina está no posto. Se o paciente não for se vacinar, ela não vai curar ninguém.
Ela fica lá.
Ela fica lá. E não vai me ajudar. E não vai ajudar ninguém. O que a gente vê? Que nos postos de saúde, às vezes, a gente tem diminuição da mão de obra. A gente até tem a vacina, mas não tem lá a agulha, não tem o algodão. Isso daí acontece. Agora, na febre amarela lá em São Paulo, tinha muita vacina, mas não tinha mão de obra.
Foi uma confusão, né?
Confusão, muito, porque acabou o material, não acabou a vacina.
E o material humano também, né?
É isso, acabou o material, não acabou a vacina. A vacina até
as
que
doses
tinha.
Foram necessárias, né? Foi feita necessária.
É. Então, assim, o que cura doença é vacinação. Isso que tem que entender. E a oncologia em si, ela está bastante ligada. A gente acabou notando esses tumores que podem ser evitados com coisas simples, com unidade básica de saúde. E essa é a nossa parte importante aqui. Tem coisas que a gente não pode evitar, mas tem outras que pega a sua carteira de vacinação, vai até lá e vê, olha, eu posso fazer passar régua aqui? O que que me falta aqui? Eu posso fazer isso? Pode, vai lá. A atendente da sala de vacinas vai te acolher, vai, se ela precisar, vai indicar o médico para te orientar, né? É interessante.
Muito importante essa informação, hein? Preciosíssima no dia de hoje aqui, tá? Doutora Viviane, e pacientes que já se tratam de câncer, eles podem se vacinar?
Sim. Desde que com autorização do seu oncologista. Por exemplo, pacientes em quimioterapia ou em imunoterapia, que são tratamentos já imunossupressores, eles não devem se vacinar durante o tratamento. Eles devem se aguardar pelo menos 90 dias da sua última aplicação de quimioterapia para daí se vacinar. Então, o que acontece agora bastante no consultório? Doutora, está tendo esse surto de febre amarela, eu posso me vacinar? Não. Quem está em quimioterapia não deve se vacinar. Por quê? A vacina contra a febre amarela é uma parte do vírus atenuada que vai ser inoculada e vai provocar a sua imunidade. Se a sua imunidade não está íntegra, ela pode deixar a febre amarela se desenvolver. Então, em vez de você se vacinar e ficar imunizada contra essa doença, a gente vai acabar provocando a doença, porque não tem o sistema imune competente. E também é por isso que os pacientes acima de 60 anos, não está recomendado vacinação contra a febre amarela, né, por causa desse risco. E a gente vê assim que a natureza é interessante, a medicina é muito, muito bonita. É, a gente olha, então a imunossupressão faz o câncer aparecer, certo? Paciente com 60 anos, por que que não pode se vacinar? Porque já tem a imunidade menos competente que uma pessoa de 40 anos. E por que que o câncer está aumentando com uma velocidade tão grande? É só porque a gente come mal e bebe água contaminada? Não, é porque as pessoas estão vivendo mais e a imunidade das pessoas acaba ficando comprometida também ao longo do tempo e acaba deixando esses erros, essas falhas acontecerem no organismo.
Doutora Viviane, nós alegramos com sua presença nesta tarde. Gostaria de agradecer a Oncoclínica pela parceria. E qual que é a mensagem que deixa? Se tem mais alguma coisa a acrescentar.
Eu só quero agradecer por estar aqui. Você é uma fofa, como sempre, todo mundo diz. A mensagem: crer em Deus, se prevenir para o futuro e nunca, nunca se deixar abater. Por mais difícil que possa parecer, sempre tem um jeito. Nada acontece sem o divino estar envolvido.
Você ouviu Entre Laços, Laços que Salvam. Uma iniciativa Oncoclínica Dourados, Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67-3421-0606.